Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcelo Podcast. E essa semana eu tenho um convidado que vai contar a história de vida dele aqui pra gente. É o cozinheiro João Diamante. Tudo bom, João? Se apresenta pessoal aí, por favor.
Opa, tudo bom? Olá, galera, beleza? Aqui João Diamante, cozinheiro. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês. Tendo em vista que minha história aí é 80% da população brasileira tem uma história bem parecida ou em comum com a minha, então acredito que muitas pessoas aí do outro lado vai estar se identificando.
Com certeza. Bom, então já que você começou, podia contar um pouquinho onde você nasceu, como é, aí já entrando também onde, como você começou a cozinhar, da onde que isso veio na sua vida?
Bom, eu sou imigrante da Bahia, do Nordeste do Brasil. Vim para o Rio de Janeiro ainda muito pequeno. Eu tinha por volta de 8 meses, por aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, não tinha nenhum ano de idade. Mãe solteira, com 2 filhos no colo, eu e minha irmã. E minha mãe veio tentar sorte grande aqui no Rio de Janeiro. Comecei a cozinhar ainda muito pequeno, mas uma coisa bem em casa, assim. Na família, minha mãe tinha que sair para trabalhar e ficava só eu e minha irmã, então a gente tinha que fazer algumas coisas em casa para não ficar requentando a comida, tendo em vista que a comida sempre foi muito simples, sempre arroz, feijão, a proteína, arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, a linguiça, uma coisa bem simples, mas eu gostava sempre de comer alguma coisa fresca e aí eu observava minha mãe cozinhando, um arroz, um feijão, uma coisa mais simples e comecei a cozinhar dessa forma. Profissionalmente, eu comecei a cozinhar realmente foi na Marinha, mas antes de chegar na Marinha eu passei por algumas etapas. Eu moro numa comunidade que fica no Complexo Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, onde eu fiz parte de diversos projetos sociais como participante, balé, capoeira, dança, teatro, futebol. Trabalhei na infância, comecei a trabalhar com 7 anos, de 7 para 8 anos de idade, ajudando em uma padaria do lado da minha casa. Não porque eu queria ser padeiro, não porque eu queria ser cozinheiro, e sim porque eu queria ter uma condição financeira, talvez não queria incomodar minha mãe, tendo em vista que ela recebia um salário mínimo, e eu queria ter uma bermuda de marca, ou um sapato de marca, alguma coisa desse tipo. Então eu preferia ter o meu, eu preferia trabalhar para sempre ter a minha renda, tendo em vista que minha mãe nunca apoiou isso. Ela ficava meio chateada, mas era como se fosse uma... como que eu posso dizer? Como se fosse meio que na contramão para ela. Ela falar que eu não podia trabalhar e talvez eu virasse um traficante ou alguma coisa desse tipo. Então ela se sentia mais confortável estando num ambiente de trabalho, mesmo que seja um trabalho infantil, do que talvez ter um risco de me perder para o tráfico. Passando por essa temporada aí de mais ou menos 7 anos de idade até uns 14 anos de idade, onde num projeto social que eu participei de administração, eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi como estagiário, nem existia jovem aprendiz ainda. E aí fiquei de 14 anos até 17 anos, 17 anos e meio, nessa empresa, que é uma empresa de engenharia em altura. Só que o sonho da minha mãe sempre foi que eu fosse militar, que eu virasse militar. Meu tio já era da Marinha, então ela tinha esse sonho, a gente correu atrás com esse sonho, batalhou e eu consegui me inscrever no alistamento, então me inscrevi no militarismo. E aí lá no militarismo eu comecei realmente a desempenhar talvez esse afeto pela cozinha. Mas um pouco antes do militarismo, acabou por consequência da vida, acabei tendo minha filha. Hoje minha filha tem 9 anos e eu acho que isso foi uma das coisas que fez virar a chave na minha vida profissional.
A gente ouve muitas histórias de pessoas que trocaram de área e acabaram escolhendo a cozinha por uma afinidade, por alguma coisa de infância. Então você foi contra a mão dessa situação toda. Você foi uma necessidade mesmo de trabalhar porque você queria ter as suas coisas, mesmo a sua mãe falando não.
Sim, eu fui uma exceção aí de começar a trabalhar cedo no ramo e assertivo, assim. Acabou no início, era só uma coisa para me rentabilizar, e aí depois a coisa começou a ficar mais profissional, mais séria, mas foi uma coisa meramente assertiva e sorte. Eu com 7 anos de idade, quando trabalhava na padaria, eu não queria ser cozinheiro ali. Ali era realmente só para uma questão financeira, não porque eu queria ser cozinheiro. Então, aí, como eu falei, depois, quando eu tinha 17 para 18 anos, acabei tendo minha filha, tendo em vista que eu já tinha a noção de não poderia ter filhos novo, que não poderia ser traficante, que não poderia usar drogas, que não poderia fazer várias coisas, mas a vida, às vezes, enfim, por imprudência, te coloca em algum cilado, e eu acabei tendo minha filha, jovem, balada, baile. E isso eu acho que foi onde me chamou o centro das atenções, para me colocar minha cabeça no lugar e começar a evoluir como pessoa, como profissional, porque eu tinha alguém naquele momento para dar o exemplo, para a pessoa se espelhar em mim, que seria minha filha. Então eu decidi focar, então entrei para a Marinha do Brasil, com 17 para 18 anos, que era o sonho da minha mãe por alistamento. E lá na Marinha do Brasil eu conheci a cozinha profissional. Passei por uma cozinha que serviam 4 mil pessoas, depois uma cozinha que serviam 9 mil pessoas. E isso foi me encantando, porque eu não entendia porque a comida talvez não saía no padrão esperado. Tinha o profissional, tinha a matéria-prima, mas a comida não saía no padrão esperado. E trabalhar em quartel é uma coisa muito árdua, muito dura, ainda mais no início, que você está aprendendo tudo, vivendo a rotina de militar. E aí, quando você chegava para comer alguma coisa, e ainda era desagradável, então eu ficava me questionando sobre isso. E aí comecei a entender melhor esse mundo da cozinha. Comecei a fazer um curso de tecnonutrição e dietética para entender essa coisa: quem compra, quem armazena, quem estoca. Segurança alimentar, nutrição, higiene, algumas coisas que são primordial na cozinha para a organização. Então, eu consegui aprender bem essa parte básica da cozinha, de organização, de logística. E aí, eu comecei a me apaixonar por a questão, e isso está ligado diretamente à qualidade. E aí, eu me aprofundei, comecei a entrar realmente dentro da cozinha de cabeça, fui evoluindo, evoluindo. E nenhuma dessas eu tive a oportunidade de virar auxiliar auxiliar do cozinheiro do comandante, tendo em vista que a Marinha tem uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia existe um comandante que comanda o quartel, e esse comandante tem direito a um staff, como se fosse um rei, assim, porque a nossa Marinha vem na Marinha inglesa. Então tem essa coisa da monarquia, da hierarquia e tudo mais. Então um comandante ou um almirante tem direito a um cozinheiro, um AR, que é um mordomo, tem uma secretária, tem um imediato, tem um staff para atender ele. E todo cozinheiro da Marinha, que se preza a ser um bom cozinheiro, quer chegar a cozinheiro de autoridade. Normalmente, cozinheiro de autoridade chega na idade que eu tenho hoje, 28 anos, 27 anos, 25 anos no máximo. Naquela época eu tinha 20 anos, aproximadamente 19 para 20 anos. E pela dedicação, o cozinheiro acabou faltando, que era o cozinheiro oficial do comandante. Acabou não indo, e eu assumi um almoço que tinha. O comandante gostou muito e me perguntou se por que eu não seguia essa carreira, se eu queria, se eu gostava, que tinha uma oportunidade para mim de fazer um estágio em uma cozinha que se chamava, que ficava no Yacht Club no Rio de Janeiro, ali que fica perto da Urca, aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. E eu falei que queria, comecei a me aprofundar. Então já tinha, tendo em vista que já estava fazendo o curso de tecnonutrição, peguei mais esse estágio e comecei a evoluir mais na cozinha. Depois de 3 meses de estágio, passei por algumas cozinhas diferentes dentro do mesmo local. Algumas pessoas pensam que trabalhar em cozinha, todas as cozinhas são a mesma coisa. Não, é muito diferente. Lá tinha uma cozinha de evento, tinha uma cozinha de produção, tinha uma cozinha de piscina, tinha uma cozinha de à la carte. As dinâmicas são totalmente diferentes. Então, eu consegui aprender bastante coisa passando por essas cozinhas e levando isso para a Marinha. Então, eu chegava com bastante novidade. As pessoas achavam que, nossa, isso é incrível. Mas no mundo da gastronomia, fora do militarismo, isso era totalmente normal, não tinha nada de anormal. Aí acabei evoluindo por conta disso dentro da Marinha, e tinha aquela coisa da hospitalidade, sempre ficou dentro de mim essa coisa de hospitalizar bem as pessoas. E o militar, ele não tem muito isso, é sim senhor, não senhor, e vambora. Não tem essa coisa do tratado, da hospitalidade, da atenção, de um gelo na água, de um café até numa temperatura ideal, de um falar, de um confortar. Eles acham que, alguns militares acham que isso é chalerar. Chalerar no militarismo é como se fosse um puxa-saquismo. Só que eles não veem que isso está dentro da profissão da gastronomia, de um garçom, de um cozinheiro, é hospitalidade pura. E aí eu não via como puxa-saquismo, via como evolução, como hospitalidade, e comecei a evoluir mais ainda dentro do segmento. Então eu tive essa oportunidade de cozinhar para o comandante. Ele me ofereceu, depois que eu cozinhei, para ser cozinheiro dele, esse estágio. Voltei do estágio, comecei a implementar muitas coisas novas na Marinha e comecei a virar referência dentro da Marinha. Aí o comandante falou: então, João, agora você precisa fazer uma faculdade. E aí eu corri atrás da faculdade, a faculdade que tinha parceria com um grande chefe na gastronomia, que se chama Lândio Classe, um dos melhores chefes do mundo. Comecei a fazer essa faculdade através de um programa do governo, que é o FIES, um programa de financiamento estudantil. Então comecei a fazer a faculdade, tendo em vista que, desse tempo que eu contei aqui a história, já tinha mais ou menos uns 5 anos trabalhando em cozinha, e aí para mim ficou um pouco mais fácil evoluir dentro da faculdade, porque eu já tinha a prática, e aí na faculdade começou a ficar mais lúcido a técnica, o lado técnico da coisa. Então eu juntei o lado prático que eu tinha, o lado técnico, eu consegui evoluir bem mais rápido com meus amigos, pegando toda aquela teoria, pegando toda a técnica que eu já tinha, que eu já estava trabalhando, e comecei a entender os porquês dentro da cozinha. O porquê o arroz empapa, o porquê a carne fica dura e não fica suculenta. Então eu comecei a pegar esses porquês dos pulos do gato, porque um creme talha, porque o outro não talha, é porcentagem de gordura. Então eu comecei a pegar a parte mais técnica da faculdade, e começou a agregar valor, e comecei a evoluir melhor dentro disso. E aí eu consegui, na Marinha, graças a Deus, virar referência dentro da cozinha, consegui me formar na faculdade. E na Marinha eu comecei a fazer grandes eventos, como para o comandante da Marinha, para o presidente da República. Em 2015, eu recebi um convite para cozinhar para o vice-presidente da República, ao mesmo tempo que eu me formei na faculdade. E fiquei entre os 3 melhores da faculdade. E aí recebi uma bolsa de estudo na França, para estudar e trabalhar na França com o chefe Lândio Cassi. E aí foi aí que eu decidi de sair da Marinha, pedir para ir embora depois de 5 anos, e seguir minha vida na França. Não falava francês, inglês, espanhol, nada. É difícil, não. Ah, João, mas tu não falava porque tu é pobre, negro, favelado. Não. Na minha infância, eu e minha mãe ainda. Me chegou a me oferecer um curso de inglês e eu não estava muito afim. Falei que ia aprender inglês quando tivesse uma oportunidade. Na escola, no ensino fundamental, ensino médio, eu tive a oportunidade de aprender francês e espanhol. Só que também eu queria ser o da média, só queria passar. Mas então, quando eu tive a oportunidade de ir para a França, eu não tinha como dizer não. Eu não sabia falar nada, porque eu deixei a oportunidade de passar. E eu falei que quem deveria de mudar aquela história ali seria eu. E um comandante da Marinha me indicou uma pessoa. Fiz 5 aulas de francês, bem rápido. Hoje eu tenho 28 anos e não falo bem português. Imagina 5 aulas de francês. Foi duro, foi duro. Então larguei a Marinha, larguei tudo e viajei para a França. E aí cheguei na França em 2015, e aí morei em frente ao Jardim de Luxemburgo, é um dos melhores lugares do mundo, do metro quadrado mais caro do mundo. Aí tu imagina aí um dia um moleque de comunidade nordestino, negro, pobre, favelado, sem apologia, sem querer exaltar a coisa, sendo realista. Um dia tu tá dentro da comunidade, que tem tiroteio todo dia, e no dia seguinte tu tá morando na França. Então tu mora na França, trabalha com um dos melhores chefes do mundo. Só quem pode realizar isso é a arte, a cultura e a educação. Acho que não tem outra saída para a evolução do ser humano. Se ele investe em arte, em cultura e em educação. Então, quem me permitiu primeiramente, foi minha mãe, que arriscou tudo da vida dela, de saindo de uma zona de conforto. Eu nem chamo de zona de conforto, talvez, saindo de uma zona radical, que era morar em uma cidadezinha super pequena na Bahia, que é Feira de Santana, um lugar que tem pouca oportunidade. E uma mãe solteira com 2 filhos no colo, vim para o Rio de Janeiro e tentar a sorte grande. Então, acho que quem me deu a primeira oportunidade de vida de tentar melhorar foi ela, porque se ela não tivesse vindo para o Rio de Janeiro, eu nem sei o que seria do João Diamante hoje. Não sei se eu seria quem eu sou hoje. Eu estaria na Bahia, não sei, não sei o que estaria fazendo. Realmente não tem como responder. Então, só por conta dela, essa história que eu estou contando com vocês foi possível. Então, eu consegui fazer essa transição. Foi difícil, primeiros dias na França, foi muito complicado, não sabia falar nada. A vontade que dava era voltar, largar tudo pro alto, porque eu tinha uma vida já meio que estabilizada. Já era cabo na Marinha, era cruzeiro de almirante, cruzeiro de autoridade. Poderia muito bem seguir minha carreira, fazer provas e tudo mais, e decidi largar tudo. Naquela altura do campeonato não podia largar tudo. Então forcei a barra, estudei 2 meses e meio igual louco na França. Depois de 2 meses e meio consegui desenvolver um pouquinho do francês, consegui me comunicar e continuar minha evolução na cozinha. Em 2016 eu voltei, recebi a oportunidade de ficar na França, só que eu tinha um sonho. Tinha um sonho de contribuir com toda a sociedade, com todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Não foi só simplesmente minha mãe ou minha vontade ou meu querer que me fez chegar até aqui. Várias pessoas no meu caminho me ajudou de alguma forma, acreditou, me deu oportunidade, abriu passagem, e eu tinha que contribuir de alguma forma. Não foi eu e Deus, eu e minha mãe que conseguimos, não. Nessa trajetória, muitas pessoas nos ajudaram. Eu acho que só poderia ajudar as pessoas dessa forma se eu tivesse fazendo alguma coisa grandiosa para contribuir. Não consigo contribuir com cada um, até porque eu não vou lembrar. Mas eu decidi fazer um projeto social que se chama Diamante na Cozinha. Um projeto que usa a gastronomia como ferramenta de transformação para transformar a vida de pessoas através do conhecimento gastronômico, que fala muito de cultura, educação e arte. Nesse projeto são 6 meses de curso, onde passa do plantar, cultivar e colher até finalizar um prato, passando por educação financeira, RH, recursos humanos, noções básicas de cozinha, de confeitaria, panificação, hospitalidade. Então tem uma grade bem completa, acompanhamento psicológico pro cidadão, pro ser humano sair de lá com uma orientação bem bacana para ele conseguir continuar desenvolvendo sua vida. A intenção do projeto, apesar de ser diamante na cozinha, não é que ninguém se torne cozinheiro, padeiro, confeiteiro, qualquer profissão que envolva a cozinha, e sim que o cidadão de bem através do conhecimento de cozinha. Porque cozinheiro, padeiro, confeiteiro, isso, se você ficar insistindo, fazendo aquele movimento repetitivo, tu vai conseguir. Mas agora a oportunidade de cidadania, de conhecer o mundo, de fazer um network, de ter novas possibilidades, isso está difícil. Então, essa é a intenção do projeto Diamante na Cozinha, de inserir a pessoa na sociedade, e ela vai se descobrir de alguma forma. A gastronomia arrumar para ser um chamariz, para ser uma isca, para chamar as pessoas, tendo em vista que hoje a gastronomia está muito valorizada no Brasil e está muito vista e quista. Apesar que há 20 anos atrás isso era um mercado total contrário, totalmente na contramão. Ninguém queria ser cozinheiro. Quem queria ser cozinheiro? Era uma profissão subalterna, uma profissão que normalmente vinha gente do Nordeste, ficava lavando prato e ia subindo dentro da profissão. Hoje na gastronomia tem faculdade, tem cursos internacionais, tem bastante coisa que o brasileiro tem acesso, mas naquela época, 20 anos atrás, não tinha. Então hoje muita gente que queria ser doutor, que queria ser médico, quer ser gastrônomo, quer ser cozinheiro. Então também outra coisa que eu tive de bom foi a época que eu nasci, eu não escolhi. Eu nasci numa época que a gastronomia é muito aquecida, então aproveitei isso também com unhas e dentes depois que eu já tinha, que eu comecei a ter esse conhecimento. Então, voltando da França, implementei o projeto Diamante na Cozinha, e em 2016, aqui no Brasil, a gente já passa de 1.500 pessoas ajudadas diretamente, indiretamente, mais de 2.000 pessoas. E depois fui assumir um restaurante no Museu do Amanhã, que se chama Fazenda Culinária. Então, meu primeiro restaurante grande como chefe, assumindo, tendo em vista que o Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro não é um museu voltado para o Rio de Janeiro, para o Brasil, é um museu que é voltado para o mundo, fala do amanhã. O que o mundo vai ser amanhã? Então, o mundo todo está de olho aqui no museu. E qualquer coisa que envolva o museu está de olho para o mundo. Então, eu assumi essa cozinha a convite da chefe Flávia Quaresma. Ela acabou saindo no meio do projeto. E aí a diretoria do projeto, Vera Saboia e Daniel Catayama, me chamou para ser chefe executivo da casa. Tendo em vista que eu tinha um sonho de ser chefe executivo em alguma grande casa no Brasil, quando eu tivesse essa idade que eu tenho hoje, 28 anos. E aí eu tive essa oportunidade de ser chefe executivo com 24 anos. Então fiquei 2 anos na Fazenda Culinária, com a equipe, conseguimos fazer um belo trabalho lá e ter uma visibilidade midiática muito boa. Alguns jornalistas me descobriram e colocaram minha história na mídia. Fui convidado para um primeiro programa de TV aberto que foi sensacional, que foi o Conversa com o Bial. Então, pô, um moleque de 24 anos, primeiro programa de TV aberto é convidado para falar com o Bial. E aí daí a coisa midiaticamente começou a acontecer na minha vida. Só que a rotina estava muito difícil, eu não via muito minha família, não via minha filha, não via minha mãe, não via minha noiva, eu trabalhava muito, minha família sempre reclamou disso. Pô, João, tu não fica em casa, pô, você não tem o tempo para a família, você vai ficar doente. Eu nunca tive esse tempo para minha família, eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, sempre corri muito atrás, mas isso estava prejudicando minha saúde. Acabei desenvolvendo uma doença chamada psoríase e aí entendi que era o momento de pedir para sair e acalmar um pouco. Esse tempo todo que eu contei minha história, em nenhum momento eu falei sobre férias. Eu nunca tirei uma férias, então pedi para descansar. E foi as primeiras férias que eu tirei, então quis voltar na Bahia para contar, para conhecer um pouco minha origem, saber quem eu sou, da onde que eu vim. Então fui em Feira de Santana, fui em Arembepe, fui em Salvador, fui em Terra Nova, para saber realmente quem era o João. E aí depois eu tinha uma palestra motivacional na manga com a minha história de vida, comecei a viajar ao interior do Brasil para falar um pouco sobre minha história de vida e fazer uma pesquisa de mercado, que eu queria abrir um restaurante novo com a minha cara, com a minha filosofia, que foi o restaurante que eu abri no começo desse ano, que chama Na Minha Casa. Na Minha Casa, eu nem chamo, nem gosto de chamar de restaurante, é um lugar terapêutico. É um lugar que utiliza a gastronomia também como ferramenta de transformação. A gastronomia é só um coadjuvante. Hoje, como eu tenho uma notoriedade na mídia bem bacana, então a galera vai lá achando que vai, nossa, João Diamante Gastronomia, chega lá e vê uma dinâmica totalmente diferente. É um lugar que tem preço sugerido, você paga quanto você quiser, e se você quiser, tem um preço que a gente sugere no café da manhã, tem um preço que a gente sugere no almoço. E você que faz o pagamento, e não quer dizer que você tem que pagar aquilo, nem quer dizer que você tem que pagar. A intenção realmente é que tem uma troca, é uma mesa coletiva onde senta todo mundo. Não fazemos reserva para não criar grupos nem patotes, para todo mundo que chegar lá, um conhecer o outro mediante a mesa. E o modelo super funcionou. Hoje a gente tem 9 meses, somos o primeiro lugar no TripAdvisor, que é um guia mundial de qualidade, tanto de restaurante como de hospitalidade. A gente é o primeiro lugar no Rio de Janeiro e fico muito feliz por isso, porque a galera aceitou essa proposta. Então vem gente do mundo todo visitar o restaurante e fica encantado, perguntando se dá certo, se a pessoa paga, se a pessoa não paga, porque quem faz o pagamento é a pessoa, e se ela não quiser pagar, o restaurante sobrevive. 9 meses se passaram e o restaurante sempre tem um ticket médio acima da média. Exemplo, se você tem 10 pessoas e o preço sugerido é R$ 30, você divide por 30, tem que dar 30. Nunca dá 30 ou nunca dá abaixo de 30, sempre dá 35, sempre dá 39. Então as pessoas têm essa consciência do que quanto vale o serviço, do que quanto vale a comida, do que quanto vale o ambiente. E não é preço, não é o preço que ela está pagando, e sim o valor, quanto aquilo ali é valorado, quanto que realmente vale, não financeiramente, e sim eticamente. Então essa coisa ficou uma coisa muito transparente quando você passa a responsabilidade para o próximo. E agora também tem uma padaria que se chama Boulanger Rua, uma padaria de pão de fermentação natural, para resgatar um pouquinho quando eu comecei a fazer pão. Mas eu não tinha essa visão técnica. Então hoje eu tenho essa visão técnica, eu faço pão de fermentação natural, aonde a gente não tem uma padaria formal, a gente faz os pães em casa e escolhe um ponto da cidade do Rio de Janeiro e distribui. Pode ser zona oeste, zona norte, zona sul, não importa qual o ponto, a gente vai distribuir os pães, preço que a gente tem tabela, e a pessoa vai lá e compra e tem acesso aos pães. Hoje eu também tenho um programa que eu participo como jurado, que é o Cozinheiro em Ação, no GNT, faço palestras motivacionais e sou consultor gastronômico, faço algumas consultorias gastronômicas. Isso é um pouquinho da minha história, queria agradecer o convite para compartilhar com todos vocês um pouquinho da minha história, história de 80% da população brasileira.
Vou pedir para. Vou voltando lá atrás, no começo da sua história. Queria agradecer você dividir tudo isso com a gente. Foi de grande valor. Acho que todo mundo adorou poder ouvir, quem pôde se identificar. É super legal isso acontecer. Queria voltar lá atrás. Como você disse que você passou uma temporada na França, você teve contato com essa cozinha mais tradicional, assim. E quando você começou a trabalhar com cozinha lá no exército, na marinha, desculpa, você pôde perceber algumas similaridades em falando de cozinha francesa nessa disciplina, que tem tudo a ver lá no início dela com militarismo, com o Escoffier, Então, você pode perceber essas similaridades, alguma coisa parecida que você percebeu?
Claro, claro. Para mim não teve dificuldade alguma assim de adaptação de cozinha, porque a brigada, como você acabou de citar, o Escoffier foi o cara que inventou a brigada de cozinha, a organização da cozinha. E ele tirou essa brigada, essa ideia da brigada militar. O militarismo ele não tem A mais B mais C. É sim senhor ou não senhor. Acabou. E na cozinha também é assim, sim chefe ou não chefe. E a semelhança até nos uniformes, que os uniformes foram feitos através de uma semelhança dos uniformes dos fuzileiros navais. Então tem toda essa pegada aí de hierarquia, de disciplina, de comportamental dentro da cozinha. Então não tive essa dificuldade.
E quando você começou a trazer técnicas de fora, porque lógico o pessoal lá da Marinha não tinha muito acesso a esse tipo de coisa, quando você começou a trazer essas técnicas de fora, teve alguma resistência? O pessoal achou que que é diferente, não serve pra gente, tal? Você teve alguma resistência? Passou por alguma chacota assim?
Não, sempre tem resistência. Resistência sempre tem, até por algum motivo. Uma, porque era o militarismo e eu era marinheiro recruta e a galera era cabo, sargento, suboficial. Então, hierarquicamente, eu era abaixo da galera e eu não podia dar opinião para a galera porque eu era abaixo. Segundo, a Marinha tem uma tradição. Então, até comando da Marinha. É abrir um pouco esse leque é difícil, porque eles falam, pô, a gente sempre fez assim, deu certo. Agora a gente vai mudar? Quem vai garantir que vai dar certo? Quem é você? Quem é esse moleque? Eu tive a grande sorte de encontrar um comandante pela frente que amava a cozinha, que amava a gastronomia, que me deu essa oportunidade, que me deu esse leque, essa abertura para me implementar o trabalho que eu imaginava, que eu pensava, que eu acreditava. E me levou nas costas dele, para qualquer lugar que ele ia da Marinha, eu consegui implementar isso na Marinha também, em alguns lugares. Mas isso é raríssimo. É raríssimo. É o que tu fala. Tem trabalho, tem dedicação, tem estudo, tem cultura, tem arte, mas tem um pouco de sorte também. Então eu tive a sorte de cruzar, no mesmo tempo que eu, um comandante que tinha uma visão gastronômica para a coisa evoluir. E ele me deu a sua oportunidade, essa abertura. Botou até o nome dele e falou: não, João aqui vai passar isso. Então, se o comandante está mandando, ninguém pode falar nada. E aí, se desse errado, porque foi ele que designou, então seria o nome dele que iria. Lógico que eu iria também, mas pô, eu, marinheiro recruta com o comandante que estava indo a almirante, jogando uma carreira de 30, 35 anos fora, tem essa coisa política dentro da Marinha. Então, jogando uma carreira de 30, 35 anos fora é bem complicado. Então, agradeço muito esse comandante hoje, que também colocou peito e falou: não, ele vai fazer, pode deixar, eu estou falando e vai dar certo. E aí, essa resistência existe sempre, mas depois que eu já tinha em mente que queria sair da Marinha e passei isso para a galera que eu não queria ficar na Marinha, as coisas foram clareando que eu não era concorrente de ninguém na Marinha. Eu queria agregar valor na Marinha. Eu já estava com a visão de ir para fora, porque na Marinha eu cheguei muito novo, num nível alto de cozinha. Eu, com 19 anos, era cozinheiro de autoridade, era cozinheiro de almirante com 19 anos. A galera era cozinheiro de almirante com 25, 26, 27. Eu já era cozinheiro de almirante, então eu já cheguei num patamar de evolução muito grande. Então eu já queria só agregar, só continuar evoluindo a gastronomia dentro do que eu aprendi fora. E aí as pessoas não aceitavam muito, mas quem aceitava evoluiu e hoje eles enxergam isso, como eu acabei virando referência gastronômica. No Brasil, eles enxergam a importância que tem dar ouvido a uma pessoa que está querendo evoluir, que está estudando, que está trazendo coisa de fora, para a instituição como Marinhos evoluir. A gente está para marcar alguma reunião com todos os cozinheiros da Marinha para a gente tentar fazer algum trabalho em conjunto para que a instituição evolua gastronomicamente falando.
Tentando encerrar esse assunto do começo da sua trajetória, você tem como contar pra gente alguma história que você passou lá na França, ou pode ser aqui no Brasil também, alguma história engraçada, inusitada, até por conta da língua que não falava, tal?
Não, tem bastante coisa, mas tem uma história que eu gosto de contar, que é o que eu falo, que é trabalho, mas também é um pouco de sorte. Tem essa coisa da. Enfim, a galera, quanto mais trabalha, mais sorte tem. Mas é isso, exatamente isso. Eu sempre trabalhei muito. Então, existe uma chefe no Brasil que se chama Flávia Quaresma. É uma das chefes, sei lá, da década, das últimas décadas, mais importante para a gastronomia brasileira. Então, ela tem uma história de vida diferente da minha, teve uma oportunidade, viajou para a França e estudou na Le Cordon Bleu, na Le Nôtre, trabalhou com o Gui Savoie, com o chefe Gui Savoie, enfim, conseguiu desenvolver bem dentro disso. Isso foi em 91, lá na França, quando eu estava nascendo. Em 91 eu nasci. Então, ela voltou para o Brasil, fez um restaurante super badalado, que era o Carême, Anthony Carême, que era o restaurante da chefe Flávia, então super badalado. E aí depois de, sei lá, 20 anos, porque quando eu nasci era 91, depois de 20 anos, encontrei ela e ela soube de mim por alguém, porque o mundo da gastronomia é muito pequeno. João, tô sabendo que você vai à França, quando você voltar da França, você me avisa. Falei, pô, que honra, chefe Flávia Quaresma querendo falar comigo, pedindo para me avisar e tal. Falei, pô, com certeza, chefe, vou voltar, vou te avisar. E eu fui à França, cheguei na França, falei com a senhora da casa, que estava alugando, aí ela falou, João, você vem da onde? Ela era francesa, mas morou no Brasil 10 anos. Falei, vem do Brasil e tal. E o que que você faz? Sou cozinheiro. Nossa, aqui vem muito cozinheiro. Falei, mas por que vem muito cozinheiro? Pô, não sei se você conhece uma chefe chamada Flávia Quaresma. Eu falei, conheço, claro. É muito famosa no Brasil, até cheguei a trocar contato com ela quando estava vindo. Então, em 91, ela
Não.
morou aqui comigo também. Falei, isso, não é possível. Aí na mesma da hora eu tirei uma foto com a dona Mimi, que era a Madame Laju, que era a senhora que alugava ali o quarto pra gente. Mandei pra chefe Flávia Quaresma, ela falou que isso, é muito destino. Não é possível. É bizarro, assim, o destino, como que ele trabalha. Pô, eu vou imaginar que um dia eu ia morar e no lugar que a chefe Flávia Quaresma morou. Quando na infância, quando ela estava estudando gastronomia e eu estava nascendo, com a mesma pessoa, ela chamava a pessoa de mãe e eu chamava a pessoa de vó. Então é inusitado, assim, é muito inusitado. Outra coisa inusitada que aconteceu na minha vida foi o chefe Alain Ducasse ter empatia pela minha pessoa. O Alain Ducasse na França um Pelé. A França é conhecida no mundialmente pela gastronomia, o Brasil pelo futebol. Então, Pelé aqui é como se fosse um deus. O Alain Ducasse lá é a mesma coisa. E aonde o chefe Alain Ducasse me vê hoje, ele fala comigo, ele me trata super bem, ele lembra da minha pessoa, e isso para mim é mágico, porque ele tem não sei quantos funcionários no mundo e na França. E às vezes, o funcionário do chefe Alain Ducasse não conhece ele, entendeu? Nunca viu ele, ou só viu passando. Ou só por um momento. E eu já tive alguns momentos inéditos com o Alain Ducasse, ele me chamando para conversar, perguntando se eu estava bem, se eu não estava. Me chamou para ir no Plaza Atenea, que é outro hotel que ele é chefe lá, que ele tem toda a padrão e filosofia Alain Ducasse, que é um dos melhores hotéis do mundo. Quando ele esteve no Brasil, num repertório gastronomotiva, ele me chamou para cozinhar junto com ele. Então eu fico espantado com isso, tendo em vista que ele é um ícone da gastronomia mundial. Também isso é meio que bizarro, assim, eu não consigo entender aonde que ele teve tanta empatia por mim.
Vamos já passando para depois que você voltou da França, vamos falar mais do projeto dos Diamantes da Cozinha. Você citou o Refeitório Gastromotiva, quem já recebeu o Diego, coordenador do curso de São Paulo aqui da Gastromotiva, eu também trabalhei na Gastromotiva, e eu queria que você falasse um pouco como o que você explicou, as disciplinas estão dadas no curso e tal, mas eu percebi aqui, por exemplo, no projeto de São Paulo, que existe uma evasão muito grande. As pessoas normalmente que fazem o curso, a maioria ou uma boa parte não trabalha com cozinha depois, ela acaba levando isso para outras áreas, acaba deixando o curso de lado. Então, como é que vocês lidam com pessoas que deixam o curso no meio? E o que você falou de formar a pessoa para a vida mesmo, é o quão importante isso é propriamente ensinar as questões da vida, de ética e tal, do que ensinar propriamente a cozinhar.
Então, hoje esse número de evasão é muito pequeno. Uma turma de 25 se forma 22, em 22. Então, é um número muito pequeno. Hoje a gente consegue trabalhar hoje com um grupo de especialista, um grupo de RH, psicólogo, para tentar identificar alguns focos que a gente tem que atingir. E um dos focos é isso, a gastronomia é só o chamariz. Ali a gente não rotula ninguém. Aqui você entrou, tem que aprender. Não, não existe isso. Aqui você está para fazer network, para você conhecer o mundo, para você conseguir debater em altura com qualquer um, para você conseguir se posicionar. A gastronomia é só um modo de chamar, de ter um chamariz. Então, dentro da disciplina, além de toda a disciplina da gastronomia, que tem antropologia, que tem agricultura, que tem hospitalidade, segurança alimentar, nutrição, barista, barman, que tem confeitaria, panificação, administração, enfim, diversas disciplinas dentro do curso, que no final de tudo isso que eu estou falando, tudo vai se resumir em pessoas. Então, se tu tem essa pegada, esse senso humano, crítico, que você está lidando com pessoas, que você está lidando com o ser humano, que você tem que ter o lado da psicologia, que você tem que ter o lado da humana, do recurso humano aflorado, que você tem pessoas que têm situações financeiras totalmente adversas à sua, que está batalhando para sobreviver, enfim, são várias questões. Esse número de evasão vai ser grande. Se você não entende algumas questões da sociedade civil-política, que isso influencia diretamente na pessoa que está lá, você vai ter um número de evasão grande. Então, hoje a gente tem um trabalho no Diamante na Cozinha coletivo voltado a isso muito forte, para dar esse apoio, para dar essa base para a pessoa humana, não especializada na gastronomia. Gastronomia de coração, se você quiser aprender, você vai aprender. Se você ficar fazendo aquilo todo dia, se dedicando, treinando, você vai aprender. Mas essa coisa da humana, essa coisa da filosofia, essa coisa da arte, da cultura, de inserir dentro da sociedade de uma forma, empoderada, é difícil. Um cara do subúrbio, um cara da favela, um cara que tem pouca orientação, é difícil você empoderar ele, porque ele não acredita nem nele mesmo. Até você conseguir fazer ele aumentar essa autoestima. Esse cara chega em qualquer lugar que ele quiser. Esse é o maior objetivo do projeto, de elevar essa autoestima, de fazer as pessoas acreditar nas pessoas, de entender que o mundo não está acabado, que se a gente começar a fazer a roda girar no nosso município, no nosso bairro, no nosso município, na nossa cidade, a coisa volta ao normal, que cada um tem que fazer a sua parte. Que a gente depende do governo, depende porque a gente paga os impostos e tudo mais, mas que não é só o governo somos nós também. A gente tem essa responsabilidade de voto, a gente tem essa responsabilidade social, a gente tem essa responsabilidade crítica. Então tem muito essa coisa do apelo de fazer o aluno pensar, de provocar o aluno, não de só levar um conteúdo que aí eu posso falar que vai ser um conteúdo vazio, didático, dado em uma sala de aula, dado em uma sala prática, de visita técnica, de não fazer ele se instigar, de não fazer ele perguntar, de não fazer ele explorar, de não fazer ele se colocar de alguma forma, ou só aceitar simplesmente. Esse trabalho é muito forte no Diamante na Cozinha.
Queria entrar em outro assunto agora, a gente já buscar uma conclusão mais pra frente. A gente viu agora no Instagram, até recebi bastante coisa nesse sentido. Você teve agora a cozinha do Rock in Rio. Queria que você falasse um pouquinho de como foi representar o seu projeto, as pessoas que convivem com você, num palco tão grande, literalmente, né? Como o Rock in Rio.
É incrível, né? É incrível. Tá no Rock in Rio. A primeira coisa a falar é que parabenizar o Rock in Rio porque ele enxergou a favela como potência. O Rock in Rio não iria colocar um favelado ou uma favela lá se fosse por conta de coitado. O Rock in Rio ganhou alguma coisa, ganhou muita coisa com isso. E como qualquer outra atração, como o Drake, como qualquer atração internacional. O Rock in Rio ganhou e ganhou com a favela também. E a favela também não pode ser coitada achando que o Rock in Rio usou ela de alguma forma. É um trabalho de via dupla. Então, a favela tira do Rock in Rio uma visibilidade mundial, uma colocação no mercado, um nome de peso no currículo. E o Rock in Rio tira da favela a questão da cultura da arte, que é pouco mostrada, que é risco de uma favela, e a pessoa consegue no Rock in Rio e ver um pouquinho do que é a favela. E aí isso teve essa troca. Para mim é importante continuar esse movimento, mas é pouco. Eu acho que o primeiro objetivo foi alcançado, que foi ocupar o espaço Rock in Rio. A favela conseguiu ocupar e ocupar bem, mostrando belos trabalhos, tanto na arte, na cultura, na música, na educação, na gastronomia. Conseguiu fazer um belo trabalho, foi um dos melhores palcos do Rock in Rio. E agora o próximo passo é fazer o Rock in Rio entender. O favelado foi espectador ali, mostrou seu trabalho, mostrou para o mundo que é capaz de tá ali no espaço Rock in Rio. Agora, como o Rock in Rio vai fazer para o favelado estar como espectador, como telespectador, assistindo o Rock in Rio? Porque é inviável hoje um favelado pagar R$ 500, R$ 300 em um ingresso no Rock in Rio. Não tem como. Tendo em vista que o salário mínimo é R$ 900. Como tu vai pagar isso? Vai ficar o mês todo sem comer. Então, isso é um problema público. Tem que resolver tanto o salário mínimo quanto a questão do Rock in Rio. E outra coisa, o Rock in Rio pode ajudar muito mais a favela como marca, como nome, como instituição, do que somente ter um palco favela lá. E depois, qual o trabalho que continua dentro das comunidades? O que ele vai fazer para a coisa evoluir, para catapultar? Porque ele tem esse poder, ele tem um nome muito forte. Tem poder aquisitivo, tem poder cultural, tem poder socioeconômico. O que que o Rock in Rio tem em mente, pensando em ação, para que ele desenvolva coisas dentro da comunidade, junto à comunidade, não só realmente no dia do show chegar lá e expor? É uma continuidade de trabalho. Eu acho que é isso. Eu não estou nem dando uma de coitadinho para a comunidade e nem exaltando o Rock in Rio. É uma conversa aberta, um espaço foi conquistado. O Rock in Rio entendeu que a favela é a potência e a favela entendeu que o Rock in Rio é um lugar para a favela estar em qualquer lugar que ela quiser estar. E agora entender a evolução do próximo passo dessa parceria.
Minha última pergunta tem a ver com o programa da GNT, o Cozinheiro de Ação. Eu sempre entendo o cozinheiro como pessoa, ele é uma pessoa muito introspectiva na maioria das, porque você trabalha, é um trabalho muito manual, né? Você fica ali cortando cebola, você fica ali. Então, a comunicação normalmente não é o forte de uma pessoa que trabalha com cozinha, né? Eu entendo. Não sei se você também pensa assim. Como é que é estar numa TV fechada, mas falando, sei lá, semanalmente para milhares de pessoas? Como é que você conseguiu quebrar essa barreira? Ou já é uma coisa sua mesmo? Você é uma pessoa que costuma falar bastante, bem aberta?
Desde a minha infância, eu costumo ser muito comunicativo. Logicamente que na televisão é luz, câmera, e fica uma coisa mais intimista, assim. Os primeiros episódios é difícil, mas depois eu fui. A família Cozinheiro e Ação, o Thiago Castanho, a Virgínia, o Rústio Marcelinho, do Cozinheiro e Ação, me abraçaram de uma forma, assim, incrível, que me deixou fazer um trabalho super confortável. E é um lugar que é importante ter esse lugar. Falar o negócio que eu falei aqui, que eu falei sobre o Na Minha Casa, sobre a Boulanger Rua, sobre a Marinha, sobre minhas palestras motivacionais, enfim, todas as coisas que eu falei, eu sempre uso a gastronomia como uma ferramenta. E o Cozinheiro em Ação não é diferente. Eu uso aquele espaço para tentar democratizar a gastronomia. E eu sei que muitas pessoas ali não têm esse acesso, ou a maioria das pessoas não tem esse acesso. São pessoas amadoras que gostam de cozinhar, que faz a cozinha intuitiva, que aprende com a mãe, que aprende com a avó, que aprende. Então ali a gente pode falar algumas técnicas que eles fazem, que é sobre o doce, que como é uma questão cultural no Brasil, ter o doce muito doce por conta da questão da colonização portuguesa, que antigamente os portugueses botavam bastante açúcar no doce, não só o português, como o mundo, como uma forma de conservante. E que hoje muita gente que não tem acesso à cultura, à educação e informação continua fazendo essa gastronomia de muito doce, mas com a sobremesa é um prato complexo, que tem que ter a acidez, que tem que ter o agridoce, que tem que ter o amargo, que tem que ter a doçura, que é um prato complexo. Que elas não sabem isso, que eu sei que não é culpa delas, é só replica uma coisa que elas conheceram. A gente tenta elucidar isso, democratizar isso dentro da televisão e que a voz fale mais alto, para falar para milhões de pessoas. A gente consegue ter um alcance maior. Então, o espaço Cozinheiro em Ação, eu gostei de estar ali, eu gosto de estar ali por conta disso. A gente consegue dar uma democratizada na coisa e dar acesso a conhecimento a todos, a curiosidades de algumas coisas dentro da gastronomia, que não é. Você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário para você ter uma boa comida, para você ter uma comida balanceada dentro da sua casa. Você só precisa ter conhecimento. E conhecimento hoje está muito fácil. Tem aí computador, tem livros, tem várias coisas que você pode ter acesso. E ali eu acho que é um lugar que eu consigo passar esse conhecimento de uma forma mais natural, de uma forma mais democrática e livre, assim, para a galera.
O Matheus é um rapaz que participa aqui com a gente e ele disse num dos programas bem no começo que a gente fez que faltavam para ele referências de cozinheiros negros na cozinha. E ele citou você lá. Vai fazer uns 6, 7 meses que a gente fez esse programa. E ele nem foi à hora, inclusive, porque foi um dos primeiros programas que a gente fez, não ficou muito legal. Então ele citou você na época. Você teve, quando começou a trabalhar com cozinha, alguma referência nesse sentido? Ou pode ser até uma pessoa que não trabalhou com cozinha, pode ser sua mãe, alguém que te inspirou a seguir profissionalmente nesse caminho?
Eu tenho algumas referências na cozinha, mas não tenho aquela. Eu tenho referência para coisas pontuais. Tem muitas referências regionais dentro da cozinha do Brasil aqui. Pessoas que eu admiro muito, até pessoas que vieram de fora do Brasil. Eu tenho referências internacionais como organização. Mas aquela referência de cozinha, assim, nossa, eu tenho alguns trabalhos que eu acho incrível. Mas não uma pessoa só, tem várias pessoas que eu acho, não só uma pessoa, tem muitas pessoas que eu acho incrível. Eu posso citar algumas pessoas aqui para a construção da gastronomia brasileira: o Laurent Suador, o Claude Trouagrou, o Chef Alex Atala, Jefferson Rueda, agora da galera mais nova: Rodrigo Oliveira, Manu Bufara, o Onildo Rocha. Então eu tenho bastante. O confeiteiro Diego Lozano. Tem bastante gente que eu me espelho pela filosofia de trabalho, pelo modus operandi, pelo que apresentam. Então tem muita gente assim que eu me espelho. A Carmen Virginia, que é uma grande chefe negra. Então tem bastante gente. Eu não tenho uma pessoa. Eu tiro um ponto positivo que eu acho de cada pessoa e acabo construindo a minha cozinha.
Perfeito. Vou pedir para você passar suas redes sociais e eu vou partir para a última pergunta e a gente encerra. Se você tiver interesse em falar suas redes sociais, Instagram, Twitter, lógico que você tá toda semana no Cozinhas em Ação lá no GNT, mas se você quiser passar suas redes sociais, agora é a hora.
Ah, o que é isso? É sempre bom estar divulgando o trabalho. Então, galera, para quem quiser acompanhar o trabalho, eu tenho algumas redes sociais. Tem a minha particular, arroba João Diamante, em qualquer lugar: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Tem Diamante na Cozinha, que é o projeto social, a mesma coisa em qualquer rede social. Tem a Boulanger Rua também, que é a nossa padaria. Então, se você quiser acompanhar nosso trabalho, fique à vontade. Eu sempre respondo todo mundo, apesar de ter alguns seguidores, um número de seguidores bem significante. Eu faço questão de responder cada pessoa, porque eu acredito que se eu não quisesse ter tanto seguidor, eu não deixaria minha rede social aberta. Então, eu faço questão de responder cada uma pessoa, mesmo que demore, mas eu respondo cada pessoa que chega lá e pergunta, e deixa sua dúvida e quer. Talvez falar sobre algum assunto específico. Então tá aí minhas redes sociais. Gostaria de agradecer também o carinho
Perfeito, eu que
aí
agradeço.
do convite para participar do podcast. Acho que esse momento de fala é muito importante, não só para mim, como para várias pessoas, de elucidar as pessoas do que está acontecendo ao entorno do mundo. Muito obrigado pelo
E aí,
convite.
a gente que agradece você ter tá disponível para conversar com a gente. E então, eu queria só fazer a última pergunta, que já é uma pergunta que nós fazemos a todo mundo que vem aqui. Que já é a pergunta que funciona assim. Eu vou pedir para você falar para mim qual seria a sua última refeição antes de morrer. Uma bebida e uma comida. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma última refeição, qual seria essa refeição?
Arroz, feijão e ovo, é uma bebida, pode ser água.
E quem quer fazer esse arroz, feijão e ovo aí?
Minha mãe tem que fazer esse arroz, feijão e
Porra, é o
ovo, tem que
último que tem que
ser.
fazer, né?
Ah, com certeza. E outra coisa que só queria também deixar claro: tudo hoje que acontece na vida do João Diamante, parece que as pessoas devem. Até porque eu sentia isso quando eu tinha alguma pessoa que eu era ídolo, que eu conhecia. Não é fácil, existe um grupo de pessoas que trabalha por trás disso tudo para a coisa continuar acontecendo. Então eu tenho a Stephanie, trabalha com assessoria de imprensa, que trabalha com a minha imagem, a Priscila, que cuida de toda a minha operação, e o Gilberto, que cuida toda da parte financeira, contratual. Então existe um grupo muito grande, tem toda a turma do Diamante na Cozinha: a Rafa, o Carlos, o Luiz, a Bia. Então tem todo um grupo que trabalha, da Boulanger Rua, o Sandro. Então é um número grande de pessoas para que o João Diamante esteja aqui em boas condições de passar informação, de conseguir continuar implementando a filosofia que acredita, para a roda continuar a girar. Ninguém faz nada sozinho. Então também já deixarei de deixar O agradecimento a essas pessoas que estão junto comigo e pessoas que já trabalharam comigo em algum
Com certeza.
momento. E minha família, lógico, minha família sempre está me apoiando. Hoje a minha família, eu acho que talvez fique um pouco mais feliz, que hoje eu sou um pouco mais presente dentro da família. Um pouco do tempo atrás eu era muito ausente, mas eu acho que hoje eles entendem o motivo da minha ausência.
Então eu queria novamente agradecer pela disponibilidade de ter conversado aqui com a gente hoje. Pedir pro pessoal também seguir o Mais Sai Podcast no Instagram. Apertar o botãozinho de seguir lá no Spotify também para você receber o nosso podcast toda semana. Seguir a gente no Twitter também, se você tiver essa rede social. Eu gosto bastante. Então o Mais Sai vai ficando por aqui. Mais uma semana. Um grande abraço a todo mundo que ouviu. Obrigado ao João. E até a próxima. Tchau.
Abraço.